Geral do Ministério Público de Contas do Amazonas, doutor Carlos Alberto Souza de Almeida, e conversa conosco e com você, ouvinte do Jornal Cultural, Jornal de Domingo, edição de domingo do Jornal Cultural, sobre a lei de acesso às informações públicas. Bom dia, doutor Carlos Alberto, seja bem-vindo aos microfones da Rádio Difusora.
Bom dia, quero agradecer a oportunidade que a Difusora oferece para trazer informações sobre a Lei Geral do Acesso à Informação a esse tão grande público que é a Difusora no Amazonas.
Doutor Carlos Alberto, que lei é essa? Qual a importância dela?
A Lei 12.527, de 2011, também conhecida como Lei Geral do Acesso à Informação, ou Lei da Transparência, né? Lei Geral da Transparência, ela é uma lei que nasceu de um projeto polêmico. O projeto de lei 41, que tramitou no Congresso Nacional, e ele ficou muito conhecido no início por uma discussão em torno de tratativas do Barão do Rio Branco, de documentos da época do governo militar, e a principal questão não foi debatida. E a questão passou incólume, quase sem debate, que na verdade tratava de informação pública. Essa lei, ela traz uma mudança de cultura. O seu principal projeto é uma mudança de cultura. Ou seja, ao invés de a regra ser o segredo, o sigilo, a regra passa a ser dados abertos, escancarados mesmo, eu diria. E essa cultura, ela tem que ser implantada de início pelo poder público. Porque implantada no poder público, ela termina transbordando para o privado. Veja só, vamos pegar uma questão do privado, que ela é uma questão do dia a dia, de qualquer pessoa, qualquer senhor, qualquer senhora. Você, numa questão privada, você vai fazer um financiamento de um veículo, de uma geladeira, de alguma coisa, você entrega seus dados, fornece informações, dá cópia de seus documentos e algumas horas depois você recebe uma informação de que você está negativado. Mas você não sabe onde é que você está negativado. Você não sabe por que você está negativado. Você não tem direito sequer à defesa, porque a informação é mínima a respeito daquilo. Eu estou dando uma informação do setor privado, mas o setor público, a administração pública tem que ser a pioneira nisso. E essa lei traz essa mudança de pensar.
Com relação à informação em si, uma preocupação nossa, é uma preocupação generalizada, óbvio. Existe, eu falava ainda há pouco, sobre a cultura do segredo e a cultura do acesso, não é? Esse acesso, ele é aberto a todas as informações? Existe uma gradação, essa daqui pode, essa não pode, essa não pode? Por exemplo, uma informação que seja de cunho de segurança nacional, por exemplo. Daí você é óbvio que ela está fora desse acesso ilimitado.
A Lei Geral do Acesso, ela traz como regra a transparência. É claro que existem informações de cunho estratégico, de segurança mesmo, ou até informações de natureza pessoal, elas têm que ser preservadas. Mas, mesmo assim, não existem informações perpétuas. Mesmo aquelas que são preservadas, a lei estabelece um prazo.
Exato. Agora mesmo, nós tivemos, acho que foi no ano passado, a própria presidente Dilma interviu, né? Algumas informações, principalmente aquelas relativas à época do período de exceção, de 64 até 87, sim, alguma coisa por aí, né? Havia a pretensão de que elas ficassem escondidas, por assim dizer, ad eterno, ad infinito, né? Isso acabou, né? Foi estabelecido um período, se não me engano.
Não existem mais informações eternas. Mesmo as informações mais protegidas pela lei, elas têm um período longo, né? 100 anos. Mas a regra é a transparência, a regra são dados abertos.
E o que é, então, o acesso, o direito de acesso? Qualquer um pode chegar lá e qual é o processo, qual é o rito?
Nós, vou aproveitar até para falar sobre o lançamento de uma cartilha. No âmbito do Ministério Público de Contas, nós elaboramos uma cartilha para dar divulgação à lei. Antes de falar sobre a pergunta da lei do acesso, eu gostaria de dizer que a lei, ela ainda não está em vigor.
Ainda não está.
Ela não está em vigor. Essa lei, ela foi promulgada e foi publicada numa edição especial do Diário Oficial do dia 18 de novembro de 2011. E essa lei, ela coloca um prazo para entrar em vigor. Em termos técnicos, chamam isso de vacatio legis, vazio da lei. Né? É um período de adaptação. Esse período de adaptação é de 180 dias. Portanto, a lei terá seus efeitos exigíveis, ela passa a valer realmente a partir do dia 16 de maio de 2012.
Maio, né? Próximo agora.
Então, o que nós fizemos? Nós tínhamos que alertar a administração pública do Estado do Amazonas da existência dessa lei e que viriam demandas, né? E que a administração tinha que estar, porque a lei, ela tem uma característica muito interessante. Ela não é uma lei de aplicação federal, ela não é uma lei de aplicação municipal, nem é uma lei de aplicação estadual.
Qual é o âmbito?
Ela é uma lei de aplicação nacional, né? Então ela aplica-se a todos os órgãos e entidades de todas as esferas governamentais. Então, nós tínhamos que alertar a administração das demandas que viriam. E para isso nós elaboramos uma cartilha, da qual essa cartilha, eu fui o organizador dessa cartilha. E devo dizer que essa cartilha está disponibilizada gratuitamente, sem menor restrição, no site do Ministério Público de Contas, que é, se alguém tiver interessado, o site é www.mpc.tce.am.gov.br. Se tiver dificuldade, vá ao Google e escreve MPCAM e lá está disponibilizada a cartilha para uso da maneira que bem entender.
Né? Para ter conhecimento da lei e como aplicá-la.
Né? É isso. Agora, respondendo a sua pergunta sobre o que é direito de acesso, né? Eu vou usar a resposta que eu coloquei na própria cartilha. O direito de acesso a informações públicas está previsto na Constituição de 88, no seu artigo 5º, inciso 33. E até o advento dessa lei que nós estamos discutindo, não havia um caminho institucional e facilitado para um cidadão receber respostas e documentos do poder público. Porque não adianta você saber fazer uma petição linda se você não saber para quem manda.
É verdade.
Se você não saber para quem pede.
Quem endereçada, né?
Vários países já têm lei de acesso a informações públicas, e não é coisa recente. Só nos Estados Unidos da América, a Freedom of Information Act é de 1966.
Tem até uma emenda constitucional.
Exato. Nossos vizinhos latinos já têm lei de acesso à informação ou estão implantando. O México, o Peru, a Colômbia já têm. Os mexicanos, né, eles implantaram a sua lei de transparência em 2001. O livre acesso das pessoas aos atos do governo é um dos principais princípios, é um dos princípios republicanos básicos na Constituição de uma nação. Né? Então, o documento é a informação produzida pelo agente público, pelo governante ou pelo agente político, que não pertence a ele, nem ao Estado, e sim ao povo. A informação pertence ao povo.
Na realidade, se você fizer uma análise dessa lei, ela se transforma em mais um pilar da democracia. Porque a partir do momento em que você não tem informação, as informações governamentais, fica aí subjacente, aliás, o termo é esse, uma espécie de ditadura branca. Se você não tem conhecimento do que acontece, pode atingir inclusive você. Então essa lei vem abrir a possibilidade que você tome conhecimento, como você dizer, eu não sei nem o que está acontecendo, por que eu fui negativado, né? Então ela vem se transformar em mais um pilar da democracia. Eu queria, nós ainda vamos continuar o nosso bate-papo, mas eu gostaria de parabenizar os autores dessa lei, os legisladores que pensaram essa lei, e a você também, doutor Carlos Alberto, pela elaboração dessa cartilha, que vejo a da mais alta importância para o cidadão, para a sociedade como um todo. E eu queria voltar àquela conversa que nós tivemos logo no início do nosso bate-papo sobre como se configura, qual é o detalhamento, o que significa informação pública e não pública.
O que é informação pública? é a informação produzida pelo setor público. E essa informação, se pública é, deve estar disponível à sociedade, né? A menos que essa informação seja expressamente protegida em termos de lei.
Aquela questão, por exemplo, da segurança nacional ou alguma coisa nesse sentido, né? E ela fica, tem aquele, mesmo assim, tem o prazo, como o senhor dizia ainda há pouco.
Não é eterna.
Não é eterna.
Não é eterna.
Não é eterna. Não é infinito, onde eterno, não. Não existe.
Aquela que não estiver protegida em termos de lei, essa informação aí, ela é privada.
E quem que deve cumprir essa lei?
A lei, ela é uma lei, como eu falei, de abrangência nacional, né? Então, é uma lei que está... Ela não é uma lei aplicável só às instrumentalidades federais, nem aplicável só aos estados, aos municípios. É uma lei de abrangência nacional. Então, todos estão sujeitos à lei, né?
Deixa eu ver se eu consigo entender. Existem leis, por exemplo, a Câmara dos Deputados, depois do Senado, porque existe a necessidade, o trâmite prevê esse rito, né? Primeiro um, depois o outro, a aprovação das duas casas legislativas, e só então entra em vigor. Tem aquele vacatius legis, né? Eu acho que o termo é esse. E aí, o que acontece? É uma lei federal, mas ela precisa ser, digamos assim, acho que o termo não é esse, mas a minha falta, regulamentada. E depois tem que ser aceita pelos estados e pelos municípios. Essa não precisa de nada disso, ela já nasceu pronta.
A lei é autoaplicável.
Ela é autoaplicável. O termo é esse. Né?
Então, a partir do dia 16 de maio, que completa os 180 dias estabelecidos nesse vazio da lei, nesse vacatio legis, que a própria lei impõe, a partir do dia 16 de maio, a lei é autoaplicável. É claro que existem... Houve alguns atropelos, assim, alguns... Eu diria aspectos de atecnia na elaboração da lei, mas que são, em razão da grandeza do seu objeto, são superáveis. Então, boa parte alguns dispositivos fazem remissão à Controladoria Geral da União, coisas assim, mas isso daí realmente vai precisar, para dar uma melhor adequação, para dar uma melhor... Deixar qualquer coisa fora de dúvida, é interessante que os estados e que os municípios elaborem leis fazendo as devidas adequações. Mas isso não torna a lei não autoaplicável.
Você falava ainda pouco, tem aquele período de que a lei deve ser aplicada, né? Começa a partir de maio agora. Esse, além do prazo legal, esse período também para a preparação dos órgãos federais, já que as demandas, é óbvio, serão muitas, em todas as esferas, nas três esferas, municipal, estadual e federal.
Eu te agradeço que você toca num ponto muito interessante. Qual seria o limite do tempo para a administração, os órgãos e entidades se adequarem ao cumprimento da lei, né?
Eles têm condições de responder às demandas.
Veja só, a questão aí é uma questão que merece uma discussão, porque os mexicanos, nós temos que buscar
os exemplos
do que existe, né? Os mexicanos, eles fizeram diferente da gente. Eles criaram um órgão central chamado IFAI, para a implantação da lei no país, da cultura de informação no país deles. E eles deram um prazo de um ano de vacatio legis. E eles, mesmo assim, não conseguiram cumprir. Não conseguiram cumprir. Então, veja só, isso daí vai requerer uma mudança de cultura, que vai repercutir profundamente na administração. O conselheiro César Miola, presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, ele vem acompanhando a elaboração dessa lei desde a sua gênese. Ele diz uma coisa com a qual eu concordo inteiramente. A Lei Geral do Acesso à Informação é o instrumento mais contundente, mais abrangente, depois da Constituição de 88. Para a administração pública, ele é mais contundente, mais abrangente que a própria LRF. Uhum. Porque ele impõe... Porque ele vem impor uma cultura de acesso que não existia. Tem que mudar o pensar. E, algumas coisas nessa análise de tempos, pergunta-se. Então, as instrumentalidades públicas, né? As prefeituras, as autarquias, as fundações, as câmaras, as secretarias de Estado vão ter tempo para, no dia 16 de maio,
já estarem prontas
para as demandas? Aí vem outra pergunta, de onde virão essas demandas? Bom, o que nós estamos fazendo, pelo menos no Ministério Público de Contas, nesse ponto eu posso falar que o Tribunal de Contas do Estado também está fazendo, eu não sou conselheiro, mas eu falo pela minha instituição, Ministério Público, mas eu sei que o Tribunal de Contas também está fazendo, está se preparando para essas demandas. Então, uma das coisas que nós estamos tentando fazer é alertar e servir de orientadores para os órgãos da administração nesse sentido. E nós não estamos esperando os órgãos da administração virem nos procurar. Nós estamos indo à frente, estamos promovendo audiências públicas, estamos promovendo a elaboração de cartilhas, estamos colocando isso nos sites, né? Estamos procurando as entidades de classe, associações de município, né? dando palestras nos parlamentos sobre a questão da implantação da lei e a sua necessidade de cumprimento. E a outra questão é de onde virão essas demandas. Eu fiquei, inclusive, surpreso de saber de onde vêm as demandas. Eu imaginava que a maioria das demandas vinham do cidadão comum, né? A pessoa que trabalha no
governo.
Isso, né? Mas não é. Pegando o exemplo mexicano, claro que tem que fazer as devidas adequações, devido à cultura deles, mas no México, por exemplo, em 2011, 47% das solicitações sobre informações públicas vieram da academia, professores, estudantes, né? 47%. 25% dessas pedidos de informações vieram de empresas. E aqui, para mim, o mais curioso, 16% dos pedidos vieram do próprio governo. O governo pergunta sobre o governo, né? Então, o governo tem muita curiosidade sobre o próprio governo, né?
O que está acontecendo?
E 10% veio da mídia. Veja só que a participação...
10%
apenas. Quando você imaginava que a grande demanda seria da mídia, né?
É verdade.
Esses dados foram fornecidos, estão disponíveis no IFAI, foram fornecidos pela Gabriela Segovia, que é diretora desse Instituto Mexicano.
Agora, doutor Carlos Alberto, essa lei vai ser um divisor de águas na questão do gerenciamento, de arquivamento, de documento, classificação de documento. Porque é óbvio que, da forma como está, se eu chego agora a uma secretaria, um órgão governamental qualquer, e peço informação tal, vai ser um rebuliço para encontrar. Não é claro, não um rebuliço tão grande assim, mas da forma como estava, seria meio difícil. Então, tem que haver uma adequação.
Vai ter que haver uma certa...
Mudança de cultura, mudança...
Eu diria até que uma certa compreensão no cumprimento da lei. Eu lamento dizer isso como fiscal da lei que sou, mas por quê? A lei, ela é draconiana, para usar um termo da nossa cultura, né? Quando nós estudávamos no colegial, que falavam que Drácon foi o legislador grego mais rigoroso, né? A lei é draconiana, porque ela diz que a disponibilidade da informação é imediata.
Não estabelece prazos, é imediata?
Ela é imediata. A regra é que é imediata. Aí, para algumas situações mais complexas, ela dá um prazo de 20 dias, prorrogável por mais 10, e apenas isso. Então, veja só, parece simples você dizer, vamos transformar essas informações que estão pedindo em informações mais complexas, e dar em 20 dias, com prorrogável por mais 10, em 30. Acontece que essas informações ditas mais complexas, que merecem a prorrogação legal, elas têm que ser justificadas.
Exatamente.
Tem que ser justificadas.
Qualquer uma informação, essa daqui é complexa, né? Não é.
Então,
alguém vai responder.
Mas nós estamos apontando o caminho para atender essas solicitações, essa demanda que vai vir, pelo menos de início, vai vir uma demanda muito grande.
O senhor sugere o treinamento do pessoal?
O que nós estamos sugerindo primeiro é uma coisa chamada transparência ativa. O que é a transparência ativa? Né? Transparência ativa é quando o próprio gestor ele disponibiliza os dados sem ter... Eu diria que transparência ativa ocorre quando o poder público faz a divulgação de informações à sociedade por iniciativa própria.
Espontaneamente,
sem que haja qualquer solicitação de interessados. Né? De acordo com a Lei Geral do Acesso à Informação, a 12.527, todas as informações de interesse público deverão ser divulgadas proativamente, ou seja, independentemente de solicitações. Tais informações deverão ser prestadas prioritariamente pela internet, de modo fácil e claro, com sistemas de busca e indicação de meios de contato por via eletrônica ou telefônica, com algo que mantém o site, né? Ela faz a única exceção aos municípios com menos de 10 mil habitantes, né? E pressupõe-se que municípios mais carentes.
É verdade.
Então, a saída é a chamada transparência ativa, é disponibilizar o máximo possível de informações para que aquelas demandas mais complexas sejam em menor quantidade.
E na hipótese, por exemplo, eu sou um gestor de um órgão tal e eu sou demandado, eu não atendo. O que acontece comigo?
A lei traz o caminho e traz a punição.
Claro.
É impossível você cumprir a lei se a lei não trouxer um caráter penal.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Na verdade, todas as leis elas têm um lado penal. Elas trazem uma admoestação, uma pena, caso não seja cumprida. Então, o gestor não cumpra, não dê a informação, faça ouvidos moucos, dê a informação de forma velada, tente ludibriar, a lei estabelece mecanismos de punição para isso. Diz que haverá apuração disciplinar e mesmo insere a questão no rol das improbidades. E só para dizer o que é improbidade para o nosso ouvinte... Estou dizendo que o ouvinte é nosso, mas o ouvinte é seu.
É nosso.
Só para dizer o que é improbidade, para quem não está habituado com essa linguagem, o ato de improbidade, apesar de ser apurado na esfera civil, ele é de um rigor maior do que muitos atos considerados penais. A punição dá aso a perder o cargo, a retribuir aos cofres públicos os valores... É de um rigor enorme. Então, por exemplo, a questão pode se inserir, inclusive, no rol das improbidades. A negativa, ou então a informação fornecida de maneira velada, tentando ludibriar quem busca a informação.
Desviando o foco da questão feita, não é?
Eu queria colocar um ponto que eu acho de uma grande importância e que eu terminei omitindo.
Tá bom, mas antes eu queria perguntar uma coisa. Hipotemos que eu chegue até o senhor e diga assim, olha, eu quero informação tal. Aí você diz, para que é isso? Eu preciso dizer?
Não precisa dizer. Então eu vou aproveitar para inserir a informação dentro desse contexto que ela cabe bem. A lei traz uma característica diferente das outras, no que tratam de transparência. Ela diz que ela não fala em cidadão, ela não diz que o cidadão tem direito à informação, porque no aspecto técnico-jurídico, cidadão é quem tem direitos políticos, de votar ou ser votado. Por exemplo, eu tenho dois netos, um tem 2 anos e a outra tem 5 anos. Eles são pessoas, são brasileiros, mas não são tecnicamente cidadãos, porque não votam nem são votados. Então, a lei não fala em cidadão, ela fala qualquer interessado. Veja, olha essa sutileza da mudança. Eu não preciso sequer provar minha condição de cidadania para pedir informação agora. Né? E outra coisa, o interessado, vamos usar essa terminologia legal agora, o interessado, ele não precisa dizer para quem faz uso da informação. Quando ele obtém a informação é dele. Ele fará o uso que quiser. Aí pergunta-se, e se ele fizer mau uso?
Exato.
Que mau uso? A informação é dele. A informação é dele. Não, a informação é pública. Né? A informação não é do gestor, a informação é pública. Então, essa pergunta, ela não tem sentido de fazer mau uso, porque a informação é pública.
E na hipótese, por exemplo, de um servidor público, se ele divulgar uma informação e for pedir com base nessa lei, e que colocar, digamos assim, em perigo o seu chefe superior por um crime qualquer que ele tenha cometido, ele também será apenado?
Essa questão, ela traz uma mudança, inclusive, para a própria administração. Porque a Lei 8.112, dos Servidores Públicos Federais, e que eu devo dizer que as leis que tutelam a relação dos servidores com a administração, elas, nos estados e nos municípios, elas seguem o parâmetro federal, são idênticas. São idênticas, com algumas peculiaridades, né, ali, mas são idênticas. A Lei 8.112, ela foi modificada. Veja só, esse é um ponto que merece adequação
na nossas leis,
na lei local, porque tem que refletir nas leis municipais e estaduais. Então, se a pessoa, devido àquele princípio da hierarquia, da obediência, ela ficava inibida de comunicar um crime, comunicar uma improbidade aos órgãos de controle. O que eu chamo de órgãos de controle? Ministério Público, Tribunais de Contas, ouvidorias, controladorias, né? Então, eu ficava inibida. Por quê? Porque ela tinha medo do chefe passar uma informação de um ato desairoso, mas ficava com medo do chefe ser punida, passar por um processo disciplinar, uma apuração disciplinar, ser perseguida, né? Então, o que fez a lei? A lei tirou essa possibilidade. Então, se é claro que a pessoa vai ter que lidar aí com alguns sentimentos humanos, de qualquer forma, né? Mas, pelo menos, no plano legal, ela está assegurada.
E o senhor falava ainda há pouco, doutor Carlos Alberto, nós estamos conversando com o doutor Carlos Alberto de Souza de Almeida, que é Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas. O senhor falava ainda há pouco que é um fiscal da lei. Eu me utilizo disso para formular a próxima pergunta. Quem vai fazer o acompanhamento? Quem vai garantir que essa lei seja aplicada?
Não adianta você pegar e estabelecer um rol de leis, uma complexa e vasta...
Um arcabouço jurídico imenso.
Se você não tiver uma estrutura capaz de exigir o cumprimento daquilo dali e acompanhar, né? Então, o acompanhamento da lei, ele deve ser feito por todo mundo. Por todas as
Cada
pessoas.
Cada um de nós passa a ser
todos,
fiscal.
Né? A lei traz, inclusive, essa mudança. O principal objeto da lei é a mudança do paradigma. É mudar. Agora não existe mais a cultura do segredo. A nossa cultura, a partir de 18 de maio de 2012, no nosso Brasil, a nossa cultura agora é de transparência. O segredo agora passa a ser a exceção. Então, o propósito da lei, quando ela fala qualquer interessado tem direito, né, a requerer informações públicas, o fiscal da lei é principalmente cada interessado. É claro, perdão, o que os órgãos de controle... Ou ministérios públicos, controladorias, ouvidorias, órgãos de controle interno das entidades e dos órgãos, eles têm que primar mais ainda do que o cidadão pelo cumprimento da lei. Porque enquanto para o cidadão isso é uma opção, para o servidor público e de órgão de controle, isso é uma obrigação.
Agora, não existe mais o segredo, mas eu pergunto, existe limite de tempo? Você está como exemplo, prestação de contas.
Essa é uma questão muito boa. Até porque eu sou procurador do Ministério Público junto a um órgão de aferição de contas, de prestação de contas, Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. A lei diz que mesmo prestações de contas já julgadas, já passadas, já, elas podem ser reanalisadas. Elas podem ser... Você não pode simplesmente, por um erro ou por um equívoco, dizer, não, isso daí já faz parte da coisa julgada e está resolvido. Não existe mais isso. A lei fala especificamente na prestação de contas. Ela é textual.
Então não tem para onde escapar, não. São 8 horas e mais 7 minutos em Manaus. Doutor Carlos Alberto, qual é o site, qual é a para, na hipótese, você queira ter conhecimento de imediato da lei, qual é o site para a pesquisa, ou o doutor Google?
A Lei Geral do Acesso à Informação, ela está disponibilizada no site do Senado Federal, né? E no site do Congresso, né? Presidência da República também, mas um programa de divulgação da lei de acesso, com pormenores, com dados, com uma cartilha, tentando explicar numa linguagem mais pormenorizada a lei, você pode encontrar no site do Ministério Público do Estado do Amazonas, que é www.mpc.tce.am.gov.br. Vou repetir, www.mpc.tce.am.gov.br.
Uma curiosidade, pois não.
Eu só queria falar sobre o que traz essa cartilha, o objeto dela, né? Ela traz perguntas e respostas, assim, que mais
detalham.
E aquelas perguntas e respostas mais frequentes, porque essa cartilha foi elaborada. Mas antes nós fizemos 3 audiências públicas aqui no estado do Amazonas.
Exatamente, para colher o material.
Para colher o material. Quais seriam aquelas perguntas mais frequentes? Fizemos uma audiência pública para os gestores do município de Manaus. E devo agradecer, porque houve um comparecimento em peso do secretariado e de gestores do município de Manaus. E fazer aqui meu agradecimento ao doutor Assunção e desejar a ele um rápido restabelecimento do acidente que foi cometido. E fizemos uma outra audiência pública para os gestores da Universidade do Estado do Amazonas e outra no Tribunal de Contas da União. Com base nesses elementos e em outros elementos que nós dispomos, nós elaboramos a cartilha com perguntas e respostas, uma geografia da lei, um mapa da lei, né? Falando sobre instalações físicas de acesso que deve ter o órgão público para atender os interessados, aqueles que vão lá. Inclusive falando sobre modelos de petição e requerimento, que muitas vezes a pessoa quer fazer um pedido, mas não sabe como pedir. Na cartilha tem modelos de petições e requerimentos. E para aqueles que querem maiores informações, tem os sites de entidades envolvidas na divulgação da lei.
Podem ser acessados.
E legislação correlacionada a isso.
É uma curiosidade que surgiu agora. Você falava um pouco sobre municípios com menos de 10 mil habitantes, essa coisa. Eu estou falando na associação dos municípios, né? Existe uma determinação, existe orientação na própria lei, existe dotação orçamentária, digamos assim, para que os municípios, é obrigatório ou não, criem órgãos específicos para que essa lei seja implementada?
Você tocou num ponto nervoso da questão, que mexeu com dinheiro, né? Essa foi uma das perguntas que surgiram em todas as palestras que serviram de embasamento para nós fazermos a cartilha. De onde vai sair dinheiro para implantar os mecanismos de acesso, né? Fazer uma mudança de a preparação técnica, a preparação, vamos usar o termo que é muito comum agora, a capacitação de servidores, né? Máquinas, programas, instalações físicas, essas coisas todas que, de preparação. Coisas simples, veja só, você chega no local e diz, eu preciso de cópias de uma prestação de contas de 2005, de determinado órgão. Tem direito a ter. Mas você tem que pagar as cópias, porque o poder público não está, né? Tem que pagar as cópias.
É verdade.
Pagar as cópias aonde? Se naquele órgão tem uma agência bancária, ou você vai se deslocar a Lures para fazer esse pagamento? Deslocar, andar 2 horas de ônibus, voltar, ou então pegar um trânsito, voltar apenas para pagar as cópias, para pagar um emolumento, uma custa lá no banco da escola, paga R$15 e volta. Então, tem que dotar os órgãos públicos de toda essa estrutura, né, para poder atender. Essas coisinhas simples vão criando entraves, né? Então, A lei ela foi promulgada e publicada no dia 18 de novembro de 2011. Portanto, o orçamento de 2012 já estava pronto.
Já tinha previsão.
Já estava pronto.
Não tinha previsão alguma.
Então, não há previsão orçamentária, nem na União, nem nos estados, nem nos municípios, para isso aí. Então, para essa implantação. Então, vai ter que haver uma certa compreensão, porque a principal ferramenta que a administração pública deve usar para o cumprimento da lei vai ser a transparência ativa. Ou seja, disponibilizar o máximo possível de informações, né, espontaneamente, né, para que quando a pessoa... para diminuir o número de demandas mais complexas.
Tá bom. 8 horas e mais 14 minutos. Alguma outra informação que o senhor gostaria de acrescentar?
Eu só gostaria de agradecer imensamente a oportunidade nessa cruzada que nós estamos, agradecer o Amaro, que tem sido um grande companheiro, tem ajudado nessa nossa cruzada de divulgação da lei. Né? E eu acho que, em síntese, a questão está bem debatida, os principais pontos que é dizer que nós pretendemos divulgar a lei porque ela traz uma visão nova, que é uma cultura, que é a implantação de uma cultura de acesso. Você diz, não, isso daqui, você não pode, isso, não, isso são dados do governo. Não, não existem mais dados do governo, existem dados nossos, que o governo detém temporariamente.
Obrigado, então, pela sua presença. Nós conversamos aqui com o Dr. Carlos Alberto Souza de Almeida, que é procurador-geral do Ministério Público de Contas, sobre a lei de acesso às informações públicas. Daqui a pouco nós vamos divulgar novamente os sites para o seu conhecimento. Obrigado, senhor. Parabéns pela sua batalha, pela sua... qual foi o termo que o senhor usou?
Cruzada.
Cruzada, exatamente. Obrigado, um bom dia ao senhor. São agora 8 horas e mais 15 minutos aí, Banal.